Bem-vindos ao Adiante, o podcast que lhe fala do mundo daqui para a frente. A nossa saúde, a saúde das nossas sociedades, a saúde dos nossos sistemas de saúde, foram todos colocados à prova nesta pandemia. Que lições podemos tirar desta emergência sanitária ao nível destes sistemas de saúde, incluindo público e privado? É o tema do podcast desta semana. O meu nome é José Pedro Frazão, trago-lhe este podcast semanal, disponível sempre à sexta-feira nas plataformas digitais de podcasts, numa parceria da Renascença com a Gama Glória Sociedade de Advogados. Em tempo de pandemia, temos debates registados à distância, esta semana com Adolfo Mesquita Nunes, e a nossa convidada é Isabel Vaz, presidente do Conselho de Administração da Luz Saúde. Connosco Isabel Vaz, presidente do Conselho de Administração da Luz Saúde, com Adolfo Mesquita Nunes, bem-vindos. Adolfo, como é habitual nestes programas, começo por si o mote para esta conversa sobre saúde e sistemas de saúde.
Bom, olá Isabel também. O mote, penso que a pretexto da pandemia que nós estamos ainda a viver, seria talvez refletir sobre se aquilo que tivemos de fazer, se as reorganizações que tivemos de fazer, trouxeram pistas que nos ajudem a estruturar sistemas de saúde mais eficientes ou a explorar possibilidades que estavam de alguma maneira secundarizadas ou sobre as quais tínhamos algum receio. Por exemplo, era útil perceber se o facto de termos passado a recorrer mais à telemedicina, isso significa que vamos ter uma aposta ou um redimensionamento da telemedicina no futuro, saber se tirámos ou não algumas lições sobre a organização do sistema para lidar com fluxos repentinos, extraordinários, em função de uma catástrofe ou em função de um acontecimento ou de um evento como este. E, portanto, o objetivo hoje é tentar refletir não especificamente sobre o Covid, mas sobre como é que o sistema de saúde, que lições retirou que possam determinar maior eficiência no futuro. E é por isso que estamos com a Isabel Vaz hoje aqui, para tentar perceber se no futuro vamos ter um sistema de saúde com alterações motivadas ou pelo menos precipitadas pela reorganização que tivemos de fazer no contexto desta pandemia.
Primeiras intervenções, primeiras lições. Isabel Vaz.
Olá, Adolfo, olá. Bom, a primeira grande lição é que temos que estar sempre preparados. O que esta pandemia nos ensina, e já no seguimento de outras que acabaram por não ter esta dimensão, mas que já nos vinham, enfim, fazendo avisos sérios para isto, é que os sistemas de saúde têm que estar sempre preparados. Ou seja, nós não podemos fazer planos de contingência, enfim, em linguagem política, à boca da urna. Ou seja, temos que estar preparados para, a qualquer momento, estar numa situação destas. Isto, claramente, é uma das lições que neste século, nesta abertura do século XXI, temos que, de facto, interiorizar. E Portugal é bem um exemplo disso. É evidente que o Sistema Nacional de Saúde portou-se muito bem, conseguiu rapidamente reagir, mas, como já referiu uma vez Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, isto é um paraquedas que só se abre uma vez. E depois, enfim, o sistema tem que, de facto, nós não podemos viver de heroísmos, temos que viver, efetivamente, da eficiência natural que os sistemas têm que ter para reagir a este tipo de situações. O segundo ponto, tal como o Adolfo já disse, seguramente muita coisa vai mudar, e nomeadamente a grande digitalização, que de qualquer forma já se vinha a fazer em todo o sistema de saúde, e Portugal tem sido um bom exemplo disso mesmo, com as prescrições já digitalizadas, as farmácias integradas, etc. Portanto, ou seja, Portugal já estava a ser um bom exemplo europeu da digitalização dos processos em saúde. O que esta pandemia veio, no fundo, foi também acelerar se quiserem, ultrapassar muitas resistências à mudança que sempre existem neste setor, para acelerar um conjunto de projetos, quer no público, quer no privado, no sentido da digitalização. Isso é, se quiserem, talvez a única coisa boa que podemos retirar desta crise que ainda estamos a viver.
Essa
Essa
perspectiva
perspectiva
digital,
digital.
através, nomeadamente, eventualmente, das teleconsultas, telemedicina, é uma tendência completamente, na sua perspectiva, garantida, vai ficar, vai ser uma larga fatia dos cuidados de saúde que vamos prestar em determinadas áreas, Isabel Vaz.
Julgo que sim, nomeadamente em tudo o que é a gestão da doença crónica, portanto, ou seja, doentes que já são conhecidos pelos médicos e que têm, enfim, têm uma ligação ao sistema de saúde continuada por via do facto de terem doenças crónicas, é evidente que os médicos têm agora uma ferramenta nova que é poder, de facto, em determinadas circunstâncias e com uma elegibilidade garantida por eles, ou mais do que garantida, determinada pelos próprios médicos, de poder fazer muito acompanhamento à distância. E isso é bom para os doentes, porque obviamente dá mais conveniência e mais conforto, podem fazer muito o seguimento da sua doença a partir das suas casas, sem terem que se deslocar fisicamente aos estabelecimentos de saúde, e permite também, no fundo, um conceito, uma mudança de paradigma, de uma maior proximidade via digital, o que se poderá vir a traduzir, enfim, há muitos estudos neste momento que estão a ser feitos, que se pode traduzir em ganhos de saúde importantes, porque hoje sabemos que o acompanhamento mais em cima destes doentes promovendo a maior aderência à terapêutica e ajudando, inclusive, a algumas alterações terapêuticas que se possam ter que ser feitas, ou seja, com esta maior proximidade dada pelo digital, esse acompanhamento pode ser muito mais eficaz, com objetivos ganhos em saúde. Estamos a falar no acompanhamento das doenças respiratórias, como a DPOC, é um exemplo clarinho e claro disto. Obviamente que o próximo passo vai ser também a ligação destes doentes com devices que no fundo possa também estar ligado depois a alarmísticas, que permitam aos médicos de facto fazer um acompanhamento muito mais em cima do que no fundo a consulta física, que obviamente tem menor conveniência para deslocação, sobretudo para os doentes. Portanto, isso é um trend que é mundial, e vai sem dúvida alguma acontecer, já está a acontecer. E o que esta pandemia fez foi, de facto, acelerar e demolir muitos muros de resistência que, naturalmente, também existem neste setor, como em outros setores da economia, mas que no setor da saúde são tradicionalmente muito grandes, porque os médicos, apesar de ser um setor em que a inovação é uma constante, os médicos tendem também a demorar muito tempo a assumir alterações à forma como trabalham sem elas estarem profundamente testadas e confirmadas. Portanto, é um setor que é um bocadinho paradoxal, porque por um lado tem muita inovação, mas por outro lado a assunção dessa inovação é uma coisa que demora, porque os médicos são muito conservadores na adoção de novas tecnologias. Mas sem dúvida que o trend está lá. E é a única coisa positiva que eu vejo em toda esta situação que estamos a viver.
Adolfo, esta digitalização e, sobretudo, o acesso digital à saúde poderá esbater alguns desequilíbrios, até territoriais, no acesso aos cuidados de saúde, permitindo chegar e, no fundo, resolver questões relacionadas até com o próprio acesso físico às unidades?
Sim, mas o que é interessante naquilo que a Isabel está a dizer é que, se nós pensarmos a digitalização e a possibilidade de ter consultas remotas, era normalmente apresentada como uma espécie de último recurso. Ou, por exemplo, nestas circunstâncias em que a pessoa de facto estava deslocalizada, não podia deslocalizar-se, as populações do interior e etc. E, portanto, aparecia quase sempre como algo que só se aceita em última circunstância. E aquilo que a Isabel nos está a dizer é que, em muitos casos, ou em alguns casos, é até uma forma de ter um acompanhamento melhor, que é melhor para o paciente e que permite ter melhores cuidados de saúde, eventualmente, claro, intercalando com as consultas físicas. E, portanto, esta mudança na forma como entendemos estes mecanismos e que está acontecendo noutras áreas, em que fomos todos forçados a trabalhar remotamente e descobrimos potencialidades e como é que podemos até trabalhar, em alguns casos, melhor, é de facto uma mudança que pode permitir maior aceitação e menores resistências a que estas ferramentas possam ser introduzidas. E isto, claramente, para as populações do interior que eu conheço bem, é de facto a possibilidade de terem acesso a cuidados que de outra forma não teriam. O que é agora importante é que se estabeleça esta dimensão positiva deste fenómeno e que encontremos formas de, deontologicamente, com questões de privacidade e com questões técnicas, rapidamente tirarmos, maximizarmos os proveitos desta possibilidade, minimizando todos os riscos que normalmente são associados, o que implica olhar de novo para a regulação, saber se a forma como a telemedicina está regulada está adaptada a estes novos fenómenos e a estes novos tempos ou está desatualizada. E, portanto, isto implica, parece-me, que o Estado e com os agentes do setor possam reenquadrar estas práticas.
Esses são dois, um ponto interessante, a questão da regulação, tendo em conta esta nova realidade, a que juntaria Isabel Vaz ainda uma segunda nota. Com esta digitalização e esta proximidade que o Adolfo sublinhava em relação a populações mais do interior e a questão do acesso à saúde, isto não vai levar também a uma reorganização do próprio sistema? Será necessário tantas unidades de saúde, concentradas em determinados locais? A proximidade deixa de ser tão relevante do ponto de vista das próprias infraestruturas de saúde?
Sim, sem dúvida. Deixa-me sublinhar aquilo que o Adolfo disse. Isto vai exigir muita regulação, porque, evidentemente, agora, durante este tempo que estamos a viver de pandemia, obviamente que se aceleraram uma série de coisas e tinha que ser assim, mas para o futuro temos que rever plataformas tecnológicas, temos que rever mecanismos de autenticação, se estamos efetivamente a fazer a consulta à pessoa que julgamos que estamos a fazer, a ligação aos processos clínicos eletrónicos, ou seja, há muito trabalho agora para fazer, enfim, uns estão mais adiantados, outros menos, mas deixem-me sublinhar aquilo que o Adolfo disse, que efetivamente é preciso agora, enfim, quando o vírus nos der aqui a todos algum descanso, de consolidar um conjunto de práticas por mecanismos regulatórios importantes no país, e vai haver muito trabalho a fazer nesse sentido. Dito isto e respondendo à tua pergunta, sem dúvida que isto vai implicar uma reorganização do sistema para o futuro, ou seja, sobretudo nos cuidados primários e, portanto, e toda a área da prestação de cuidados de saúde que tem de facto a ver com os cuidados de proximidade e com acompanhamento e controlo da doença, sobretudo, portanto, ou seja, das doenças crónicas tradicionais, hipertensão, DPOC, por aí fora, evidentemente que o digital vem substituir necessidades outrora que só eram colmatadas por presença física. E, portanto, tudo isto precisa de ser reequacionado e é uma forma, efetivamente, de prestar cuidados utilizando o digital concomitantemente com a presença física. Mas, evidentemente, que o digital vai substituir e, portanto, não precisamos de tanto espaço como precisamos hoje, mesmo assumindo que os cuidados de saúde vão continuar a aumentar. Há outra pandemia, que é a pandemia dos estilos de vida, que tem feito disparar as doenças crónicas neste século, neste início de século que estamos a viver.
Como é que será a recuperação do resto da outra atividade clínica extra-Covid?
Essa é de facto a grande questão. O sistema de saúde tem estado muito focado, de facto, no combate à pandemia. Julgo que o povo português e o governo atuou com bastante rapidez também, obviamente, já tínhamos visto o que é que tinha acontecido noutros países e, portanto, fomos rápidos a aprender essa lição. Vamos lá ver agora, esta semana, estamos aqui com alguns sinais de preocupação com o desconfinamento, já está a haver alguma pressão no sistema de saúde novamente. Vamos ver como é que isto corre, porque, evidentemente, que o tema da economia é extraordinariamente importante e uma coisa não existe, a saúde não existe sem a economia e a economia também não existe sem a saúde. Portanto, é aqui um paradoxo também importante, mas dito isto, o sistema de saúde vai ter que efetivamente se reorganizar de outra maneira e estar preparado de outra maneira, porque nós tratámos muito bem este tema e conseguimos controlar a pandemia, mas vamos ter uma carga de doença muito superior no futuro. O que é que já está a acontecer? Por um lado, as pessoas, por medo, não se dirigiram também aos serviços de saúde, adiaram diagnósticos que agora já começam, já temos alguma evidência anedótica de diagnósticos tardios, de situações exacerbadas que, no fundo, vão constituir mais custo em cima do sistema. Isto falando da doença stricto sensu, portanto, ou seja, vamos ter maior carga de doença. No sentido em que as pessoas estão a chegar às unidades de saúde mais doentes porque adiaram de facto o seu diagnóstico ou adiaram o seu tratamento. Isto está-nos a cair em cima. Por outro lado, o sistema, enquanto não houver uma vacina ou um tratamento eficaz, como é o caso da SIDA, a SIDA não tem vacina, mas hoje é tratada como uma doença crónica. Enquanto isso não existir, nós estamos a viver nas unidades de saúde com menor eficiência, ou seja, os mecanismos de segurança que tivemos todos que implementar implicam menor rotação das salas operatórias, menor rotação dos profissionais. Nós hoje, a parafernália de equipamento de proteção individual que os profissionais têm que pôr e tirar, tiram horas aos turnos. Temos que fazer turnos menores, portanto, ou seja, houve uma revolução brutal na forma como os cuidados de saúde são prestados, com impactos muito significativos na eficiência das unidades de saúde. E tudo isto se vai traduzir, obviamente, em mais custos, para além da carga de doença, em custos para o sistema. E nós temos que saber agora viver com isto e readaptarmos a esta nova realidade.
Adolfo?
Adolfo?
Isto prova que o balanço do nosso combate só pode ser feito do nosso combate ao vírus só pode ser feito no fim. Ou seja, só no fim é que nós podemos saber se as opções que fomos tomando e se a forma como nos fomos organizando no fim teve o balanço positivo dentro do possível ou não. O que me parece que era importante, e eu tenho visto pouca discussão sobre esse assunto, é o que é que está a ser feito de reorganização para podermos, se vier uma segunda vaga, ter outras necessidades de confinamento mais mitigadas. Isto é, se o confinamento foi provocado pela necessidade de achatarmos a curva, tendo em conta a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde, e portanto o confinamento é mais motivado pela necessidade de compatibilizar a nossa vida com a capacidade de resposta do sistema. O que é que está a ser feito durante estes meses que temos pela frente até chegar ao próximo inverno para garantir que estaremos, se o vírus regressar com a mesma força a seguir ao verão, temos capacidade de não nos fecharmos de novo porque reforçarmos a capacidade do sistema de responder. E sobre isso eu tenho ouvido pouca discussão, que não significa que ela não esteja a ser feita dentro do setor da saúde. Mas acho que era útil sabermos se estamos a preparar-nos de forma distinta e, portanto, mais reforçada para uma segunda vaga do que a forma como nos preparámos para a primeira, porque tivemos menos tempo, fomos mais apanhados de surpresa, e como é evidente. Não é? Esse contexto deixa de existir se voltarmos a ser apanhados pelo vírus em outubro ou novembro deste ano.
Isabel, como gestora, como é que está a preparar uma eventual segunda vaga?
Toda a razão, esta é a discussão que é preciso ser tida, porque, como eu disse há pouco, não há um segundo paraquedas. E neste momento, nós, se tivermos que partir para uma segunda vaga, nós não estamos nas mesmas condições como há 2 meses atrás, porque neste momento temos uma carga de doença que foi adiada e que nos permitimos adiar durante 2 ou 3 meses, mas não vai ser possível continuar a adiar. E portanto, se o sistema de saúde continuar com a pressão, que já diminuiu um bocadinho, mas ainda não totalmente, O sistema continua a não estar preparado para atender as duas coisas e não está a ser reforçado para atender as duas coisas, porque obviamente também não se consegue fazer isso de um dia para o outro. Mas, portanto, só, eu dou-vos o exemplo da PPP de Loures, da qual, enfim, sou responsável. Nós, neste momento, temos mais de 25% da nossa capacidade ocupada com doentes Covid. E antes o hospital já estava cheio com doentes sem esta doença. Portanto, nós temos hoje uma doença nova que de repente nos roubou, entre aspas, 25% da nossa capacidade. E reparem, a pressão sobre os hospitais, sobretudo aqueles que foram considerados de referência, como o Hospital de São João, o Hospital Santo António, o Corre Cabral aqui em Lisboa, o próprio Amadora Sintra, que está um bocadinho na situação também em que Loures está, foi-lhes roubada uma grande parte da capacidade por uma doença que antes não existia. E o sistema já estava cheio antes disto. Portanto, nós partiremos para uma segunda vaga. Com uma carga de doença que podemos agora, durante 2 meses, ignorar relativamente, mas que não vamos poder continuar a ignorar. Portanto, esta segunda vaga, se acontecer, é muito pior para o sistema de saúde do que a primeira, por causa deste efeito. E já para não falar do efeito que eu falava há pouco, da menor eficiência que nós hoje, por via dos novos procedimentos que temos que adotar para a segurança dos doentes e dos profissionais, também imprime menor eficiência na rotação dos recursos sanitários. E, portanto, nós temos que nos preparar, enfim, muito melhor para isto. O que nós estamos a fazer, no caso, enfim, no nosso caso em particular, é de facto uma grande aposta no digital. Nós estamos a manter todas as guardas abertas, para conseguirmos efetivamente, garantir muita prestação do lado digital. Mantemos todos os nossos circuitos, separados, de Covid e não Covid. E estamos, de facto, por via da automatização de uma série de tarefas e de digitalização de muitas outras, de conseguir ganhar mais capacidade. Portanto, vai ser um grande esforço sobre os sistemas de saúde, e nós partimos para esta crise já mal em algumas áreas, nomeadamente cuidados intensivos. Eu relembro que, obviamente, se fez aqui um grande esforço de aumentar a capacidade das unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados intermédios, portanto, ventilação não invasiva e ventilação invasiva no caso dos intensivos, mas isso foi à custa de tirarmos capacidade a outras áreas, nomeadamente ventiladores aos blocos operatórios, outras unidades, e, portanto, fizemos isso não tratando outros doentes. Ou seja, quando nós temos que abrir agora, e já temos uma lista de espera cirúrgica muito superior a 50 mil. 50 mil cirurgias foram, segundo os dados que, enfim, têm vindo a público, foram adiadas. O sistema vai ter que recuperar esses
E onde é
recursos.
que os privados vão entrar aí?
Os privados, vamos lá ver, os privados vão atuar, obviamente, e se for esse o desejo do Ministério da Saúde, pelos mecanismos normais que têm vindo a atuar, mas atenção que os privados também estão cheios com a sua própria. Vamos lá ver, o sistema de saúde também estava cheio antes da pandemia. Portanto, isto temos que pensar num sistema como um todo. Nós também estamos a recuperar neste momento listas de espera de março e abril. Portanto, está todo o sistema a recuperar do confinamento e da paragem que todos tivemos que fazer por ordem da Direção-Geral de Saúde, para no fundo, prepararmos o sistema para uma vaga de Covid que, felizmente, acabou por não ser tão grave como estávamos a pensar. Mas, portanto, o sistema privado vai conseguir ajudar, mas ele próprio também está a enfrentar as mesmas as listas de espera que estão em cima da mesa. E, portanto, vai mesmo ser preciso reequacionar a capacidade. E volto a referir que o tema dos cuidados intensivos é uma coisa muito importante. Nós conseguimos, de facto, aplanar a curva, mas partimos para esta pandemia com o menor rácio de camas de intensivos da Europa. Portanto, à volta de 6 camas, enquanto, por exemplo, a Alemanha tem 30 por 100 mil habitantes. E, portanto, ou mesmo Itália, que sofreu aquilo que nós sabemos, e Espanha com 12, o dobro de Portugal. Portanto, não é possível continuarmos com o mesmo número que temos hoje. Obviamente fizemos aqui uma contingência, obviamente nos adaptámos, mas isso, uma contingência é uma contingência, não pode ser para sempre. Portanto, nós temos que investir em mais, portanto, temos que adequar o investimento no Serviço Nacional de Saúde em determinadas áreas, e os cuidados intensivos são seguramente uma delas. E não podemos viver, obviamente, termos ido buscar ventiladores a tudo, rapar ventiladores, peço-me desculpa pela expressão, em tudo quanto era sítio no hospital, porque esses ventiladores vão ser necessários outra vez para os blocos operatórios, para os outros doentes, etc. E, portanto, convém não nos fecharmos, enfim, neste... nalguma sorte que tivemos, também por a pandemia ter cá chegado mais tarde do que nos outros países e termos tido tempo para nos prepararmos e não termos levado com isto, como levaram os italianos, sem qualquer capacidade de preparação prévia, mas temos agora que, para o futuro, acautelar isto e chamar a atenção que cuidados intensivos não é comprar ventiladores. Ventiladores, evidentemente que houve aqui uma dificuldade brutal, porque evidentemente que estava o mundo inteiro a reforçar ventiladores e, portanto, as fábricas não tiveram capacidade de resposta, mas mais do que isso, eu relembro que os médicos de cuidados intensivos e os enfermeiros de cuidados intensivos demoram 6 anos a formar depois de tirarem o curso de medicina. E, portanto, são opções que nós temos que pensar a longo prazo. E vamos pagar muito caro essa falta de planeamento que tivemos no passado relativamente a esta área.
A questão dos lares, penso que era algo que o Adolfo queria levantar em relação a esta matéria.
Em primeiro lugar, acho que foi visível e foi claro que os lares, onde está a população idosa e uma população vulnerável, é uma realidade à parte no sistema, e que de alguma maneira eles não interagem com a rapidez ou com a fluidez necessária com o sistema, e portanto eles eram bolsas de pessoas que estavam à parte, desprotegidas, e para que o seu acesso ao sistema não é feito de forma tão compatível com a sua vulnerabilidade. Mas há só duas coisas que eu achava interessante rematar desta nossa reflexão. A primeira é que o êxito que nós podemos ter tido no combate ao Covid é um êxito que é possível quando todo o sistema, SNS e sistema, se funcionalizou para combater uma patologia em particular. Mas o êxito de um sistema de saúde é visto quando ele é eficaz na prestação de cuidados de saúde a todas as patologias e a toda a população. E, portanto, nós não podemos confundir o êxito que estamos a ter, pelo menos até agora, no combate a esta pandemia, com uma espécie de atestado de resiliência e de que está tudo ok com o sistema, quando aquilo que temos agora que enfrentar é as patologias que vamos ter, que fomos adiando, o atraso dos diagnósticos, etc. E, portanto, esse balanço tem de ser feito, e receio que possa haver a tentação de não se olhar para o sistema, para a necessidade de reforma que ele tem, tendo por base um êxito que tivemos, e é um êxito que é mediaticamente relevante. A segunda reflexão é que muitas das potencialidades que nós encontramos no digital e que nós encontramos a pretexto das ferramentas que tivemos que experimentar por causa do confinamento, só pode existir, ou seja, só pode ser concretizado, materializado, e só pode ser traduzido em melhores cuidados se nós soubermos adaptar a regulação que é necessário, e também do ponto de vista técnico aquilo que é o sistema. Ou seja, nós já percebemos que existe um comboio a passar que nos pode levar mais longe, em melhores cuidados, mas nós só o poderemos apanhar se tivermos instrumentos, nomeadamente regulatórios e técnicos, para o conseguir fazer, e esse é um debate e uma reflexão que temos também de estar a fazer, até porque ela tem que ser acompanhada por questões deontológicas e éticas em que o setor da saúde tem que estar necessariamente envolvido.
Aqui eu juntava uma última nota também para Isabel Vaz rematar a nossa conversa. Fala-se muito de reindustrialização da Europa, e também há planos nesse sentido nos Estados-membros, e a indústria da saúde. Como é que olhará para esse movimento de reindustrialização, tendo em conta a necessidade de travar dependências em relação a outras cadeias de produção?
Sim, essa é outro dos pontos extraordinariamente importantes que se relevaram nesta pandemia, portanto, todo o sistema da cadeia de abastecimentos. E vamos ver se vamos ter estratégias europeias ou se temos que ter realmente estratégias protecionistas em cada país da Europa. E o que no início desta pandemia foi muito evidente é que cada um foi por si e Deus por todos. E mais uma vez, a Europa não esteve bem no início. E isto implica uma reflexão não só de facto a nível das estruturas europeias, mas nós como país de não estarmos tão dependentes provavelmente em determinadas áreas, nomeadamente a proteção e equipamento de proteção individual, os próprios ventiladores como falámos, e é uma reflexão política que deve estar em cima da mesa. Ou seja, nós temos estado muito aqui a falar e subscrevo totalmente tudo aquilo que o Adolfo acabou de dizer. Isto só se vai ver o sucesso ou não quando virmos o sistema como um todo. E deixem-me também só acrescentar que também uma lição desta pandemia é que não podemos trair a confiança de parceiros. E foi uma coisa em que o governo esteve menos bem nesta pandemia. E eu peço desculpa de ser desmancha-prazeres nestas coisas, mas efetivamente, por um lado, pediram em determinada altura em que pensaram que iam estar aflitos, pediram para o setor privado se mobilizar e o setor privado mobilizou-se. E depois, na realidade, quando o povo português se portou lindamente e o Serviço Nacional de Saúde conseguiu aguentar, descartaram o setor privado de forma até pouco elegante. E, portanto, para o futuro é bom que percebamos que o sistema não é possível pensar nisto sem ser, como o Adolfo disse, num sistema como um todo, e só vamos ver os resultados de tudo isto quando olharmos também não para o sucesso no tratamento de uma doença, mas como é que todo esse sucesso no tratamento dessa doença afetou a carga de doença do sistema como um todo.
E
Portanto,
tem
queria
receio
de
que isso
facto
se repita na
levar.
segunda vaga?
E tenho muito. E pior. Como eu disse, que tenho receio que, ou seja, aqui temos que voltar. Aqui o governo parte atrás da linha da partida porque não esteve bem nessa relação de confiança com o setor privado e social. E também gostava aqui de acrescentar o tema dos lares, como o Adolfo disse. Os lares foram. É uma estrutura à parte no sistema. Muito menos, obviamente, não tem o grau de profissionalismo em cuidados de saúde, porque não tem que ter, não é essa a sua vocação, e precisavam ter sido mais ajudados logo desde o início. E aqui relevo o papel extraordinário que as autarquias tiveram na ajuda, de facto, a essas estruturas, portanto, ou seja, há aqui alguma regulação e alguma reorganização que também é preciso ser feita nas estruturas sociais, porque são os mais vulneráveis, e é por aí que muitas vezes acaba por acontecer a disseminação e a propagação deste tipo de doenças. Portanto, esta doença não é democrática, não é, o vírus está por aí, mas afeta os mais vulneráveis, nomeadamente as classes mais idosas, sozinhas, sem família, sem apoio. E também, mais uma vez, isso cai depois em cima dos hospitais. Portanto, há que não embandeirar em arco e atuar de forma muito fria sobre isto tudo. E o segundo ponto, como referiu, é de facto rever as cadeias de abastecimento estratégicas em cada país. E esta pandemia também revelou o pior politicamente de uma Europa que continua a falhar nos momentos cruciais na sua solidariedade. E, portanto, houve muitos ventiladores que não chegaram a Portugal porque ficaram retidos nos países de origem que não sabiam se iam precisar deles, apesar de serem encomendas até prévias. Portanto, e aqui há que, de facto, pensar mais Europa, ou então vamos ter todos que ter estratégias mais nacionalistas para garantir a cadeia de abastecimentos em alturas estratégicas. Portanto, isto é um tema para mim político e ainda bem que levantou essa questão.
Obrigado a ambos, Adolfo Mesquita Nunes e Isabel Vaz. Falámos da saúde afetada pela pandemia ao nível dos seus sistemas, muitos desafios aqui para o futuro. Um programa esta semana com o apoio técnico do Rui Glória e sonoplastia de André Peralta. Adiante é um podcast especial, uma parceria da Renascença com a Gama Glória Sociedade de Advogados.